Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Em poucos meses, o estado interessante de Maria do Carmo foi carecendo de cuidados mais sérios, e João da Mata assim o julgou, tratando logo de arranjar uma casa, um sítio no subúrbio onde ela pudesse, tranquilamente e sem escândalo, alijar a carga, desembuchar a criança. Mas onde e como poderia lhe dispor as coisas do melhor modo, sem despertar a curiosidade pública? Esta é a grande indicação que afligia o amanuense. Cada vez que se o olhar vesgo descia sobre o ventre da afilhada, vendo-o crescer dia a dia, tomar uma forma esférica iniludível, arredondar-se, arquear-se para fora numa convexidade característica e esmagadora. E agora? Interrogava-se ele, passando a mão na calva. O caso ia se tornando grave, urgia fazer qualquer arranjo logo e logo, antes que até bentasse por aí com quaparo-pedra a acusá-lo violentamente, atirando-lhe em rosto a sua infidelidade, o seu crime, a sua pouca vergonha. A rapariga engordava olhos vistos, só um cego não veria dentro daquela redondeza uma criatura humana em formação. Todo a ventre, os seios, os braços, o rosto, inchava, adquiria um cunho extraordinário de maturidade precoce. Notava-lhe agora asperezas na pele, uma cor seca de folha sazonada e certo ar amolentado que se traduzia numa sonolência infinita e na prematura ondência para o abandono de si mesma. Com efeito, Maia, apenas com 4 meses de grávida, tinha perdido muito da antiga expressão insinuante e viva de sua fisionomia. Na idade em que a mulher, como a flor, em plena exuberância dos tecidos, desabotoa numa singular alacridade de cores, toda frescura e beleza, ela que não transpusera ainda os 18 anos, olhava a vida com uma indiferença única, estiolando ali assim entre as paredes daquela casa sem ar e sem luz, esperando resignadamente o seu fim. Queria ver até quando duraria aquele estado de coisas, até onde a queriam levar. Já não chegava à janela com vergonha de ser vista pela vizinhança e pelos conhecidos. Refugiara-se, como uma culpada no ádido do misterioso do seu quarto, egoisticamente, sem ao menos lembrar-se da Lia que não a conhecia e que lhe mandava de onde em onde presentinhos, recados e abraços. E João inquietava-se, procurando meios de evadir-se da alhada em que se metera com risco de um escândalo medonho. Havia um mês que Maria do Carmo caía com ataque no meio da sala. Dona Terezinha ruminava de daspat para de se cobrir uma sombra sequer, um vestígio que confirmasse de uma vez as suas suspeitas. Babatera todos os aposentos, todos os cantos da casa, indagara da lavadeira se não vira alguma nódoa, alguma mancha na roupa para dar afilhada, acordava vezes sem conta à noite, prestando ouvidos a qualquer ruído, por mais leve, nada. Absolutamente nada. Faziam-lhe espécie os modos reservados de Maria, esse impenetrável desgosto que a punha triste, com um ar esquisito de galinha choca. Alguma coisa havia, por força, era capaz de jurar. Dona Terezinha nunca mais dormira com João da Mata e era só quem passava bem naquela casa, até estava criando banha no pescoço. Uma vida relativamente calma, senhora absoluta de seu nariz, ganhando um dinheirão com o negócio de rendas que mandava para o norte pelo despensenseiro do vapor, tudo corria-lhe às mil maravilhas. Queria ter um pezinho para a rusga, isso queria. E se ainda fazia vida com o Janjão, era por condescendência, para não dar escândalo. Achava feio uma mulher deitar-se com um homem e depois. Passe muito bem. Abalar por esse mundo afora, como uma doida, atrás de aventuras. Não era mulher para essas coisas, o que queria era o seu descanso. Comer bem, dormir bem, passar bem, não admitia que a fizessem de tola. Tinha uma amiga sincera, Amélia, senhora do Dr. Mendes. Essens, sabia-lhe apreciar as virtudes, dar-lhe importância, tratá-la com consideração, mesmo porque ela, Terezinha, trabalhava para ganhar a vida honradamente. Você é tola, Teté, a gente não deve se matar, dizia-lhe a mulher do Dr. Mendes. Lá isso é verdade, mas você o que quer? É fa mania. As conhecidas admiravam-lhe a boa disposição para o trabalho. Sentava-se à máquina às 10 horas do dia, sob úmidos, sobre a toalha de banho estendida nos ombros, e labutava 3, 4 horas consecutivas a cantarolar modinhas, costurando para o fornecedor da polícia. E sempre gorda, sadia e forte. Moé, moro, dizia João da Mata aos amigos. Uma tarde, ao voltar da rua, o anuense entrou alegre, como se tivesse tirado a sorte grande na loteria, saboreando um charuto mal que lhe dera o Guedes. Vinha um pouco toldado. Olha esse jantar, bradou para dentro, atirando fora a ponta do charuto. E começou a cantar desafinadamente os sinos de Corneville, então muito repisados. Vai marinhei, ho, ho, voa ligei, velas à brisa no espelho do mar. E logo, nunca percas a espera. Sá, quando houver temporal que há de vir a bona, sá. E depois, final. Acena na geo, acena na geo, bradava o anuense bendo as palmas com fúria. Ainda mais esta, resmungou Dona Terezinha na sala de jantar. Olha essa lambugem, tornou João enfiando pelo corredor. Estava num de seus dias felizes. Foi até a cozinha acompanhado pelo sultão que pulava as pernas, ganhou alegre. Mariã mecia o pirão escaldado de farinha num velho alguidar de barro, com a saia arrepanhada na cintura, o casaco desabotoado exibindo, como de costume, o seu detestável colo nu. Como vai isto, ó, está fermo? Rosnou o amanuense, espalmando a mão em cheio nas ancas da rapariga.
Então,
festa pudicamente. E João não trauteou fazendo festa ao cão. Mariana diz que tem 7 saias de veludo. Tenha móvel de Deus, repreendeu Dona Terezinha. Tenha juízo desse a respeito. É boa. Então já não se pode ser alegre. Ora, muito obrigado. Durante o jantar decarou que Ana Maria, no dia seguinte, domingo, iria passar uma semana ao Cocó, em casa da tia Joaquina, conhecida pela velha dos cajos. Faz ela muito bem, provou Dona Terezinha com enfado, cortando o cozido. E João meigo, olhando por cima dos óculos. Você compreende? Ela anda adoentada, teve outro dia aquele ameaço. Não tem apetite, e o médico, o doutor Azevedo, disse-me a mim que aquela gordura não vale nada, é toda postiça, é uma gordura falsa. Sim, a rapariga, coitada, precisa tomar o seu leitinho, descansar um pouco. Maria, que se sentara defronte da madrinha, não pôde ocultar seu embaraço. Fez-se escarlate, muito submissa. É, se a madrinha consentir. Ainda mais, tá? Podes ir até para a China, quanto mais para Cocó. E tu, não queres ir também? Perguntou João com certa frieza. Mas Dona Terezinha torceu o beiço com desdém. Só se estivesse doida, credo. Vá você com a sua afilhada. Ah, se eu pudesse passar uma temporadinha fora. Mas qual, minha filha? Não posso faltar um só de a repartição, que o chefe não venha logo com os seus arrebatamentos. Que o governo não sustenta vádios, que o empregado público deve ser infalível como o Papa e tanta asneira. Coitado, já está velho e suspira, como eu, por uma aposentadoria. Houve um ligeiro silêncio. Pois é, isto tornou o anuense limpando o bigode com a toalha. Está ouvindo, Maria? Prepara o seu baúzinho, a sua roupinha. Amanhã, depois da missa da madrugada. É para lá do outeiro, na aldeota, um sitiozinho, um lugar muito bom, bom, muito saudável. A casa que é pobre, mas ora, pobres somos nós também. Os talheres batiam nos pratos com força. João falava mastigando, com a boca cheia, cortando o invariável e se disso lombo assado, com uma voracidade espantosa. Galinhas debicavam debaixo da mesa cacarejando. Sultão, muito rechonchudo, sentado nas patas traseiras, orelhas em pé, alongava o olhar súplice para cima, à espera que lhe caísse um osso ou uma pelanca. Ouvia-se o miar desesperado de um gato na cozinha. De onde em onde a voz de Mariana popou em debandada aos parasitas de crista. Guilhinha. Havia um rumor de asas pesadas, e um velho galo de cauda furta curistendia o pescoço num cocorocó estridente e prolongado que fazia João fechar os ouvidos, berrando para a Mariana que enxotasse aquele demônio. A sala de jantar era uma espede alpendentar sentado sobre grossos pilares de tijolo, abrindo toda para o quintal, onde, aquela hora, via-se roupa lavada a enxugar, de uma brancura de hóstia ao redor da cacimba. Fazia ângulo à esquerda com a cozinha. À direita, um velho muro essalavrado separava o quintal de outros quintais, com uma medonha dentadura de cacos de garrafas. Desde as 3 horas começava a fazer sombra no alpendre e às 4 já se podia respirar ali a frescura das ateiras. Sobre a mesa nada mais que uma toalha com manchas de gordura, pratos e copos em desordem, uma moringa muito estragada, bananas e laranjas. Dona Terezinha fazia bocados de pirão com os dedos em pin e atirava ao seu sultão. Boa alma aquela tia Joaquina, continuou o anuense acendendo o cigarro. O mestre Cosme, esse é um homem pobre, mas honesto como poucos. Vive de vendenha na feira. Bom velho. Leva estes pratos, Mariana, disse Dona Terezinha erguendo-se. Tinha jantado no momento. A tia Joaquina, conhecida no mercado pela velha dos cajos, e mais o mestre Cosme, era um pobre casal que morava na aldeota, cerca de 1 quilômetro da cidade, numa casinhola de taipa. Dentro de um largo cercado de pau a pique plantado de cajueiros, todo verde no inverno, com um grande poço no centro, cavado toscamente, e ao fundo do qual sangrava um veio de água cristalina. Era aí que viviam, há anos, desde a seca de 77. Entre brenhas de camapuz e matapasto, à sombra dos cajueiros, felizes sem filhos. Corria-lhes a vida como um abundante manancial de águas límpidas em leito de areia. Pela manhã, muito cedo, mestre como saltava da rédea armada no alpendre, enfiava a grossa camisa de algodão e laia com uma xícara de café no estômago, atrás da jumenta, da sua inseparável jumenta, que lhe dava o pão de cada dia e que carinhosamente chamava a coruja. O dócil animal costumava pastar à beira da cerca, tão feliz quanto o dono cuja presença punha-lhe uma expressão reconhecida no olhar manso. Mestre Cosme metia-lhe o focinho no freio, armava-lhe a cangalha, e abalava para o morro do Cocó a explorar a mata, a fazer lenha para vender no mercado a 10 tostões a carga. Um dinheirão. Mestre Cosme não queria vida melhor. Ao pôr do sol voltava com os seus ricos dobrões na ponta do lenço, escanchado na coruja, 5 dólares, debaixo de seu grande chapéu de palha de carnaúba. Tia Jura fica cavrocando os bilos na almofada. Mas, enxergando o fim do ano, ia também à cidade fazer o seu negócio, com uma grande cuia na cabeça. Olha o cajuzinho bom do Cocó. Olha o cajuzinho bom. E voltava com a cuia vazia e com a esquinha de fígado para a ceia ou com cangolinho fresco de alto mar. Chamavam-na a velhinha dos cajos, porque os cajos que tia Joaquina vendia tinham um sabor especial, eram doces como açúcar. Queriam-se os dois como um casal novo em lua de mel. Meu velho e minha velha, essa tratavam. João da Mata conhecia-o de longa data, desde a seca. Por sinal, naquele tempo tinha uma filha moça. Também Maria e Maria das Dores, que morria das férfebres em 77. João era comissário de socorros e fazia-lhes muitos benefícios. Mestre Cosme morava, então, em Uno numa palhoça miserável. Tempo de calamidades, murmurava o velho ao lembrar-se da seca. O anuense viu o mestre Cosme no mercado e teve a ideia de lhe falar na ida de Maria do Carmo para a aldeota. Tinha um grande favor a pedir ao mestre Cosme Começo, pousando a mão no ombro do velho. Pois diga lá, seu Joãozinho sabe que é que a gente vive no mundo para servir uns aos outros. É isto, mestre Cosme. A Maria, minha afilhada, tem andado doente, coitada. Está fraquinha, precisa tomar um pouco de leite fora da cidade. Eu queria que ela fosse passar uns tempos no Cocol. A rapariga tem um fastio que até mete pena. O bom velho ficou admirado.
Só isso?
Ora, seu Joãozinho, isso não é favor. Eu até estimo. A menina pode ir quando quiser. É casa de pobre, vou você mesmo bem, sabe, mas a gente sempre veve.
Pois está bem, mestre Cosme. A pequena vai domingo cedo. Diga a tia Joaquina, deixe estar que não lhe esquecerei. Lembra-se da seca?
E me lembro, ora, ora, como se fosses hoje. Comi muita farinha do seu Joãozinho, pois não hei de me lembrar. Aquilo é que foi morrer, gente.
Você ainda mora na mesma casa, não é assim?
Sim, senhor, para lá do Ozio, na aldeota, à direita de quem sobe.
Muito bem, Deus. Domingo, sem falta.
Tome-a para você comprar de fumo. E João deu um nica ao velho. Estava tudo arranjado.
O amanuense começou a ver claro na espessa caligem de seu espírito. Decididamente era um homem de recurso. No domingo, com efeito, depois da missa da madrugada na Sé, Maria do Carmo e o padrinho seguiram para a aldeota a pé. Ainda tremeluziam estrelas no alto. Para as bandas do Coração de Jesus, por entre coqueiros que se avistavam da praça do colégio, nuvens esfarripavam-se numa soberba apoptose de púrpura e violeta. Tinham-se apagado as luzes da cidade e, pouco a pouco, imperceptivelmente, como uma mágica, sucediam-se as nuances, cada vez mais claras, esbatendo o contorno das coisas há pouco difundidas numa meiga tinta escura. Ia-se fazendo gradativamente a majestosa mise-en-scène do dia. Clarões rasgavam-se de um e de outro lado do horizonte, incendiando a fachada dos edifícios e o cabeço dos montes longínquos, iluminando tudo. Ao passarem pela Imaculada Conceição, a normalista olhou-o por entre as grades do colégio. Lá estavam, como antes, sombrios e silenciosos, os 4 pés de tamarindo, numa imobilidade tímida e respeitosa. Ouvia-se lá dentro o coro abafado das educandas. Ora pro Nobis, ora pro Nobis. Maria teve um estremecimento, um vago desejo de viver como as irmãs de caridade, mas passou logo. E a vestida de preto, com o pescoço e a cabeça envolvidos num fichu cor de creme, segurando o manual da missa. João ao lado rumava distraidamente, muito preocupado. Chegaram à praça do asilo. O grande edifício, à esquerda, abria janelas sonolentas para o descampado. Havia luz dentro. À direita, no meio da praça, a cacimba do povo, cor de tijolo, em forma de quiesque, isolada àquela hora, tinha um aspecto misterioso, quase lúgubre. E adiante, lá longe, por trás da floresta Baespés, branquejavam os morros do Alto Cocó. Mulheres em tamancos passavam para a cidade falando alto, de cachimbo e no queixo, cuia de hortaliças na desvenvol, xale trançado. João da Mata perguntou a uma delas se ainda estava longe o mestre Cosme. Um, respondeu a mulher, meneando a cabeça, sem tirar o cachimbo da boca. E voltando-se. Está vendo ele cercado lá de aquela casinha branca na encruzilhada, pois é ali. Obrigado. Corria um ar fresco e matinal. Revoadas de periquitos, num vulvo de flecha, cortavam a limpidez da atmosfera e desciam de um e de outro lado da estrada sobre o matagal espesso e verde. As primeiras chuvas do ano tinham fecundado a terra, cuja exuberância ostentava-se agora prodigiosamente na igelida paisagem que os olhos ruins de Maria do Carmo viam com admiração. Sentia-se um fartum de terra úmida que fazia gosto. As matas da Aldeota, de um verdigaio pitoresco, estendiam-se por ali afora, a perder de vista, eriçadas pelo terral, sob a larga irradiação do sol nascente. Aquela estrada branca de larga e interminável desenrolava-se aos olhos da normalista como uma via láctea de ilusões, como um caminho de ouro que a conduzisse a uma outra vida, completamente outra da daquela que até lhe vivera, a uma vida sossegada, sem hipocrisias e sem de traições, sem dores e sem lágrimas. Fazia-lhe bem, como um tônico, o ar fresco da manhã que lhe bafejava o rosto. Sentia-se melhor respirando aquele ar, bebendo toda a selvagem frescura do campo, todo delicioso, o inefável perfume que se levantava dos crótons e das salsas bravas. Que dizes tu, rei? Perguntou Julão bruscamente, apontando o campo. Vais engordar, minha filha, vais passar bem. Para longe a tristeza, para longe as mágoas, e deixa correr o marfim. E descrevendo um círculo com a mão espalmada. Como está isso bonito? Não há notícia de inverno igual. Mete inveja quem mora naquele inferno da cidade. Uma delícia, Maria, isto é que é vida. O que vais engordar? Aproximaram-se da casinha de mestre Cosme. As vacas babujavam silenciosamente e voltavam a cabeça com uma vagarosa melancolia no olhar. Os velhos já estavam de pé na porteira do cercado. Ora, muito bom dia, saudou o amanuense. Louvado seja Jesus Cristo, cordeu tia Joaquina recuando. Então é esta sua filhada? Esta mesma, tia Joaquina. Moça feita, bonitou como está vendo. Endrin convidou mestre Cosme solícito. Sim, senhor, fez a ver admirada. Bonita mesmo, pode dizer? Coitadinha, parece que vem tão cansada. Maria teve um sorriso consolado. Estava, com efeito, cansada e pálida. Houve logo um princípio de intimidade entre ela e os velhos que não cessavam de contemplar o seu perfil de noviça envolto numa penumbra de melancolia. Provisoriamente instalada no seu bucólico e nemoroso retiro da Aldeota, longe de tudo que lhe arreliava o juízo, a um bom quilômetro das rabugices de Dona Terezinha e do mau hálito de João da Mata, outra foi o efeito à vida de Maria do Carmo. O viver simples, sossegado de mestre Cosme e da tia Joaquina. O aspecto úmido da mata resplandecendo num fundo verde claro, e onde variados matizes da flora agreste punham efeitos surpreendentes. O bom leite puro e fresco bebido pela madrugada à porta do curral. E a tardinha, quase ao anoitecer. O violão de mestre Cosme gemendo saudades de um país remoto e abençoado. A liberdade que se bebia ali na larga convivência da natureza. Tudo isso robustecia-lhe o corpo e a alma, inoculando-lhe no sangue um conforto viril, estetitando-lhe o quase extinto amor à vida, à alegria, à mocidade e às azagadas reminiscências do bom tempo em que ela, ainda inocente, em Campo Alegre, ia esperar o papai que voltava da vazante. Que mudança na sua vida, que transformações desde 77. Antes nunca tivesse saído da Imaculada Conceição para se meter numa escola sem disciplina e sem moralidade, sem programa e sem mestres, e onde uma rapariga, filha de família, é expulsa da aula porque outra de maus costumes escreveu obscenidades na pedra. mil vezes a Imaculada Conceição com seus claustros, com as suas capelas, com o seu silêncio respeitoso. A Silva Disciplina era, ao menos, não ter voltado à casa da do Fetadrinhos, aquela maldita casa da Hipócritas, não teria dado espetáculos com o senhor Zuza. Ao Zuza, vinha-lhe um forte desejo de vingar-se do estudante, de caluniá-lo, de culpá-lo pela sua desgraça. Aquela hora o que não estariam dizendo dela na cidade? Pensava essas coisas no seu pobre quartinho de taipa para brindo para a natureza, enquanto a tia Joaquina fazia rendas. Dentro de um mês era notável a influência do campo na sua saúde. Criara novas cores, novo sangue, muito solicita agora nas preocupações domésticas. A menina Maria está criando banha. Admirava a tia Joaquina. Sim, senhora. O leite, tia Joaquina, o leitinho é que tem me feito bem. João da Mata aos domingos, invariavelmente, é ver a filhada, afetando grande interesse por seu estado. Dizia-lhe as novidades, os escândalos, dava-lhe lembranças da Lídia Campelo e ao retirar-se prevênia. Se houver necessidade, mande-me dizer. Vá descansado, seu Joãozinho. Vá descansado, que há de chegar o dia. Mas o estado de Maria do Carmo não inspirava cuidados. O útero revigorava funcionando com a regularidade precisa de uma excelente máquina moderna, por sinal a Maria desde que se mudara para a aldeota, nunca mais sentira pontadas. O amanuense exultava, alegre e feliz. A princípio receara um aborto, mas agora tinha certeza de que triunfavam as qualidades procriadoras da rapariga. É, pensava ele, roendo o canto das unhas. Um bom útero é tudo na mulher. E que vale a um bom cérebro? E esquecia-se a filosofar na vida intrauterina, admirando-se muito de que uma simples gota de esperma pudesse gerar um homem.